convidar todos vocês a uma forte salva de palmas para o nosso diretor, duplo diamante Beto Carvalho!
Ouvindo o hino do rock and roll, né? Quem gosta de Led Zeppelin aí, tem? Nossa, achei que ninguém mais gostava, só essa onda de sertanejo e funk que tá por aí. Ai, gente, como sempre, eu vou deixar essa maravilhosa introduzir.
Boa noite! Na verdade, ele tá ficando mal acostumado, deixa eu fazer uma introdução pra ele ficar mais calmo, eu tô percebendo isso. Então vamos lá, né? Tem uns 2 minutinhos até que ele se acalma. Gente, na verdade, quem gostou desse evento, levanta a mão. Primeiro, assim, eu tava conversando com o Beto. Normalmente eu não programo muitas coisas para falar. Eu sinto o evento e eu percebo, eu acho que isso aqui faltou. Ou então eu posso agregar um pouquinho mais. Vocês perceberam que a maioria dos diretores, dos líderes que sobem aqui, a maioria coloca a foto da família aqui? Sim ou não? A maioria tem uns piquetiquinhos assim, filhos, e eles falam do propósito dos filhos e tudo mais. Eu e o Beto, nós não temos ainda esses propósitos assim pequenininhos, certo? Nós ainda somos os diretores mais jovens. E eu quero falar exatamente com vocês.
Nem tão jovens.
Vou aproveitar a juventude. Quero falar exatamente com vocês. Só para eu visualizar aqui. Quem tá aqui na arena, que tem uma faixa etária de 19 a 33, 32 anos. Os jovens. É com vocês que eu quero falar hoje. Eu quero que vocês entendam que quando existe um propósito muito alinhado, quando um casal tem um propósito de vida muito bem alinhado, ele pode mudar a história da família dele. Concorda? Mas eu não vou falar hoje do propósito que eu e o meu marido desenhamos. Eu estou falando do propósito do meu pai e da minha mãe. O meu pai, ele é semi-analfabeto, 73 anos de idade. A família dele, filho de, ele é o caçula de 11 irmãos, e a única coisa que a família dele fazia era trabalhar na roça. E o meu pai decidiu que ele não queria mais trabalhar na roça. E é a única coisa, ele é analfabeto, ele tem a primeira série do ensino fundamental. A letra dele é a coisa mais fofa, que talvez é mais bonita do que a dos teus filhos. Coisa mais fofa. E ele não queria mais trabalhar na roça. E aí ele aprendeu a cortar cabelo. E ele entendeu que ali era a única forma dele sair da roça. E um dia ele conheceu minha mãe, que também cabeleireira, porque ela não fez faculdade, ela só fez a escola. E o pai dela doente, a mãe dela dona de casa, e ela precisava colocar o dinheiro dentro de casa. Os dois se conheceram e ali eles cruzaram um propósito de vida muito forte, que o salão ia dar para a família deles algo diferente que eles tiveram. E ali eles fizeram. Eu sou fila caçula de 6 irmãos. E eles dois juntos, com o propósito deles, construíram a nossa história, a história da nossa família, que foi muito abençoada. Comecei a trabalhar cedo, dentro da história deles, no salão. Também sou autônoma, tenho minha clínica, nananá. E talvez você, jovem, não esteja fazendo esse negócio com garras e dentes, porque você não percebeu que você é adulto ainda. E você não percebeu que você tem que começar a desenhar a tua história. E a tua história é diferente, talvez, do que a história do teu pai e da tua mãe. E você precisa fazer isso para deixar o teu pai e a tua mãe livres. Eu não digo livres financeiramente. mas sim livres emocionalmente. Hoje, o meu pai, a minha mãe, Betão, Flávia, eles olham para nós como jovens, porque ainda os filhos são os eternos bebês, sim ou não, mães? Eles olham para nós e o meu pai, a minha mãe, Betão e Flávia, eles estão livres emocionalmente, porque eles sabem que nós juntos desenhamos a nossa história e nós não precisamos mais da história deles. Então saia você daqui, jovem, e entenda que você é adulto e você precisa desenhar a história da tua vida, dos seus, e abençoar o teu pai, a tua mãe e deixar eles livres. É isso. Agora aguarde, Beto Carvalho, duplo diamante. Agora ele é adulto.
E que de mim você não fique livre fácil, viu? Ai, que alegria estar aqui com vocês. Salve de palmas de novo, Isabela Rosa. Que honra estar aqui hoje, podendo finalizar esse evento. Quero primeiro parabenizar e agradecer nosso corporativo. Um grande aplauso para o nosso time corporativo, que, poxa, foi impecável nesse evento maravilhoso, nos apoiou. Grande aplauso para cada um dos trabalhadores que nos auxiliaram aqui nesse evento, seguranças, pessoal da limpeza, pessoal que está servindo a gente ali. Parabéns mesmo, evento maravilhoso. Um grande aplauso para os nossos diretores, que constrói, que são responsáveis por esse trabalho maravilhoso, para os nossos diamantes. Gostaria que os nossos diamantes aqui presentes ainda fiquem de pé mais uma vez, aplaudam forte, porque graças a eles vocês estão aqui. Fiquem de pé, nossos diamantes, duplo diamante, nossa upline, Marcelo Seraquides, Marcos Clemente, Fábio, parabéns, obrigado a cada um de vocês. E um grande aplauso para você que ficou aqui até o final. Você ficou até o final. E eu sempre vi o Caio aqui finalizando o evento. Que pena que ele teve que sair, né, pra pegar o voo. E eu sempre vi o Caio falando: poxa, como é legal ficar até o final e só falar com aqueles que realmente querem. Aquele filtro da peneira mais fina, né? Porque os primeiros, né, eu já falei em vários momentos do evento, já fui o primeiro, já fui o último, já fui o cara logo depois do almoço, o último nunca tinha sido. E é realmente muito gratificante, porque eu sinto que só tá a nata aqui. E a peneira vai afinal, mas também não se acha muito não, tá? Ficar até o final não vai mudar a tua vida também não. O que vai mudar a sua vida é o que você vai fazer lá fora. A gente vai falar um pouquinho disso. E é uma grande honra, uma grande responsabilidade. Eu sempre agradeço muito a Deus, primeiro pela saúde, depois por essa oportunidade incrível que está na minha mão, que eu honro ela com muito amor e com muito trabalho. E a oportunidade de eu falar para cada um de vocês, né? Porque eu já estive sentado, estava sentado ali agora, no sofazinho branco, na primeira fileira, mas eu já estive sentado lá no fundo. A gente sempre fala isso aqui, porque, né, parece que o diamante, e eu lembro quando eu assisti as palestras, né, no começo, parece que o diamante já nasceu diamante, já estava lá, né? Eu que não conhecia o negócio, eu vi aqueles caras meio alienígenas, pousando de nave espacial, um palco, diamantes. Eu falo: nossa senhora, um dia será que eu vou ser um diamante? E é muito louco, né, cara, você conseguir ir vindo fileira, e de repente você está sentado aqui na frente. E eu quero falar algo que, puxa, na verdade, aqui é responsabilidade, porque, pelo amor de Deus, essa liderança elevou demais a barra, né? Que liderança, como eu me sinto confiante de fazer parte dessa família, desse time, né? De pessoas realmente capacitadas, pessoas com propósito, pessoas que fazem isso com amor, com coração e que sabem o que estão fazendo. Estão aqui falando a verdade, estão aqui te ensinando realmente o caminho para que você conquiste mais resultados aqui dentro. E acaba sendo redundante. Vocês percebem que as pessoas que sobem aqui, elas falam mais ou menos a mesma coisa, né? Eu lembro que um dia uma pessoa virou e falou assim: ah, mas pra que eu vou no evento? Sempre eles falam a mesma coisa. Aí eu vi o Cadu, né? O Cadu é faca no meio. Ele virou e falou assim, ele tava do meu lado: é, fala a mesma coisa. Se você acha que tô falando a mesma coisa, né, eu sei o que tá falando, você precisa escutar mais um pouquinho. Eu falei: puxa, eu tenho um passo pra trás. Falei, caramba, e é verdade, né? E porque, que bom que falamos a mesma coisa, para você entender que não tem muito segredo, é isso mesmo que você precisa fazer. E foi falado de medo aqui, e o medo é uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, esse tema, o medo. Porque, meu Deus, como a gente vive com medo, né? Como nós somos treinados a ter medo. E nos últimos 2 anos, mais ainda, quanto medo a gente teve, né? Como que o medo ele ficou presente cada vez mais na nossa vida. E você sabe para que serve o medo? O medo está lá no seu cérebro, ele existe por uma razão. Ele é importante, o medo. É, você tem dois sistemas de defesa no seu organismo, né? Um é o medo e o outro é o sistema imunológico. O primeiro é o sistema imunológico, a ordem do slide estava aqui errada, né? Dois sistemas de defesa, o sistema de defesa interno e o sistema de defesa de ameaças externas. O sistema de defesa de ameaça interna, o sistema imunológico, ele serve para te proteger das bactérias, dos vírus, né? E eu não sei se você se recorda alguma vez que você estava passando mal, com uma indisposição, sei lá, uma dor de barriga. Como é que você fica? Você fica bem disposto, animado, entusiasmado? Que você fica? Sem energia, caindo, morrendo, se arrastando, não é verdade? E porque toda a sua energia, ela se concentra para o sistema imunológico combater as bactérias que estão ali, né? Acabando com você, com sua saúde. Então, agora o que acontece? O medo, ele é um sistema que existe dentro do nosso cérebro. Não quero parecer muito cientista, mas é importante a gente entender isso, para a gente ser um pouco racional às vezes. Que protege das ameaças externas. Eu já falei isso. Pra quê? Imagina que você é uma mulher ou um homem das cavernas. Você tá andando na selva. De repente aparece o tigre dente de sábio, né? O leão lá do periódico, né? É importante você ter medo nesse momento, sim ou não? É lógico, né? Você vê que o cara mais esperto dos três dele lá, o que ele fez? Ele correu. Nesse momento que você precisa o medo para te proteger. Você tem medo para não chegar muito, muito perto de uma sacada alta. Você tem medo para atravessar a rua, você olha para os dois lados, né? Ele serve para te proteger. Coisas que podem colocar sua vida em risco. Agora imagina você lá, homem das cavernas, mulher das cavernas, deitado embaixo de uma árvore ou atrás de uma moita, com dor de barriga, doente, cansado, exaurido, passando mal. De repente você está lá atrás da moita e aparece o tigre dente de sábio. O que acontece? Você sai correndo. Da onde vem a energia? De hormônios que são injetados na sua corrente sanguínea quando você tem medo, adrenalina, cortisol, né? Outros hormônios de estresse, que pra falar, meu tio, deixa a caganeira pra lá, corre, velho, corre, vai até te ajudar, o tigre é escorregado. Sai daqui correndo. Ele vai jogar toda a energia, toda a força para os seus músculos. E tanto que o medo, ele inibe o sistema imunológico. Para os médicos aqui, vocês podem confirmar o que eu estou falando. Quando vai ter um transplante, não é não, doutor? O que eles fazem? Eles injetam lá, o anestesista joga hormônio de estresse, de adrenalina e tal, para quê? Para baixar, é o imunossupressor, né? Para baixar o sistema imunológico, para diminuir a chance de rejeição. O que eu quero dizer com isso? Nos últimos anos a gente ficou medo. A gente vibra nessa frequência, baixa mais o sistema imunológico, mais doença, mais desgraça, mais coisa ruim. Beleza, Beto, você está falando de medo, mas a grande maioria das pessoas, a grande maioria de nós, tem medo. O medo ele serve para ficar ligado 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos no máximo, não 24/7, porque por 5 minutos não tem problema desligar o seu sistema imunológico, depois você cuida da dor de barriga. O problema é você ficar 24 horas, 7 dias por semana com medo, você começa a ficar doente, você vibra numa energia que você não deveria vibrar, não é essa energia que nós, seres humanos, deveríamos vibrar para que a gente possa prosperar e ter os resultados que a gente quer. E a maioria do medo que nós temos é por coisas que não fazem sentido. Né? O Rafa falou aqui, alguém já morreu com tomar não? Óbvio que não. Então, uma das coisas que impede a gente de agir é, poxa, o medo. Você vai lá, pô, por que eu não vou ligar? Quantos telefonemas, quantos convites você poderia ter feito se você simplesmente não tivesse medo? Para e pensa, você vai morrer se você fizer um telefonema e a pessoa dizer não? Se disser não para você, não vai. E medo de falar em público, então? Primeiro maior medo da humanidade, supera o medo da morte. Eu acho que a pessoa pensa que quando ela vai falar em público, ela vai morrer. Melhor nem falar. E a verdade, pessoal, é que nesse negócio, se você superar esses medos tolos, a maioria deles são tolos. Quantos de vocês, sinceramente, tem medo de pegar o telefone e fazer um convite? Vai, gente. Fala a verdade, vai. Fala a verdade. Todo mundo tem. Eu tenho. Você acha que eu não vou ligar para um super prospecto qualificado? Às vezes não me dá um medinho? Eu tenho que buscar dentro da minha mente as justificativas para eu vencer aquele medo e para eu agir. Existem coisas mágicas além do medo, né? Eu tive uma muita sorte de ter um fotógrafo na água nesse momento. Eu me lembro que nesse dia eu estava com muito medo, porque eu estava nesse lugar, nas Ilhas Maldivas, né? E só estava eu e mais um cara dentro da água, um fotógrafo. E eu estava morrendo de medo ali, porque só estava a gente, o mar estava um mar, né, de responsa, assim, não podia ficar vacilando muito, porque ali, sim, minha vida podia estar em risco. E o que me fez chegar nesse momento e remar, e pegar essa onda? E é isso que eu quero que você pense. Aquela onda que você pode pegar, né, aquele momento mágico que você pode ter, ele vai estar além da barreira do medo. Você tem que vencer isso. E quais são as coisas que você pode fazer para vencer a barreira do medo? Minha cara ficou engraçada, né? Mas só dá pra ver que eu tava bem com medo. Mas eu fui com medo. Uma das coisas que nesse negócio me ajudaram a vencer a barreira do medo é experiência, né? Resultado, experiência, ciclo de associação e você saber que você já fez uma vez e você pode fazer de novo, né? Experiência, usar os produtos. Quando você usa os produtos, não aumenta o seu nível de confiança no negócio? Não aumenta a sua coragem no negócio quando você tem resultado? Usou no Gore, deu resultado, não aumenta a coragem? Né? Vamos deixar de falar de medo, vamos falar de coragem. Experiência, usar os produtos todos os dias, uma das coisas que você deve fazer. Outra coisa para te ajudar a superar o medo é você se preparar. Óbvio que eu nem ia chegar lá loucão, nunca surfei na vida, eu vou pegar uma prancha e vou chegar, vou surfar hoje. Você vai morrer. Então, óbvio, você não vai morrer de fazer uma ligação mal sucedida no telefone, mas se você estiver preparado, se você estiver treinado, você vai ter mais coragem. Ouvir os áudios, ler os livros. Se você se prepara todos os dias, se você todos os dias planta uma semente, que não adianta lá, eu aprendi a surfar. Mas se eu ficar 2, 3 meses sem surfar e eu for na frente dessa onda, eu não vou ter a coragem de novo. Por quê? Eu estou fora de forma. Na mesma coisa acontece no nosso negócio. Mesma coisa acontece na academia. Se você deixa de ir para a academia, você fica fora de forma. Então é muito importante você entender, não adianta. Por que eu devo ouvir áudio todos os dias? Por que eu devo ler os livros todos os dias? Para que eu me mantenha em forma, para que eu tenha mais coragem e eu possa agir, né? Ação, ação ajuda a você diminuir o medo. Então, outro ponto que eu queria te trazer. O primeiro a gente trouxe, usar os produtos, ler os livros, ouvir os áudios. Três pontos importantes. E o quarto, agir. Pequena coisa, mostrar o plano todos os dias. Mostrar o plano todos os dias, é você pegar uma onda, todos os dias você remar em uma onda, todos os dias você ir para a academia, fazer um ferrinho lá, puxar teu, fazer teu exercício, todos os dias você agir, 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 agir. Nossa, como é gostoso mostrar um plano, como você se recarrega da tua crença, né? Esse daqui é outra coisa importante, você ter razão para realizar algo. A gente falou do porquê aqui. Quando você tem razão para realizar algo, você fala, não importa, eu vou fazer isso daí. Qual que foi a razão para fazer uma idiotice dessa? Né? Eu lembro que esse dia eu pensei isso antes de pular dentro da água. A gente estava em Bora Bora, numa das viagens dos diamantes, num barco incrível, né? E tava, todo mundo chegou para ver os tubarões. E para quem é surfista aqui sabe que o maior medo do surfista é tubarão, né? E aí eu estava lá no barco, todo mundo pulando, e eu não preciso provar nada para ninguém. Que razão que eu vou fazer essa coisa idiota para pular na água, não preciso nadar com tubarão, não preciso. Tubarão é banguela? Não é, porque eu fiquei lá na boa. Aí todo mundo nadando, eu pensei comigo, falei, não, cara, eu vou pular, eu pulei na água, sabe por quê? Eu só tive uma razão para fazer isso, para que eu pudesse vencer o meu maior medo, o meu medo número um. Eu falei, cara, eu vou vencer esse medo, tudo bem que esse tubarão não era daquele bravo, né? Mas, para mim foi uma razão, eu poder vencer esse medo. E um dos maiores passos para me ajudar a ter coragem, a realmente me empoderar. Ai, que gostoso ser o último, porque o tempo acabando aqui, mas não tem mais ninguém que eu vou atrasar, né? Eu vou ficar aqui. Vou ficar com vocês. Sabe por quê? Tá acabando, eu não quero que acabe. Nossa, não quero que acabe. Vamos ficar? Vamos. Não paga multa, é nossa arena. Oh, vamos lá, foto. Eu sou TDDA. Gente, um ponto mais importante para ter coragem, para mim, são os eventos. Ah, meu Deus do céu! Tem alguém aqui, sinceramente, que chegou aqui bem reticente, bem jururu, como diria minha avó, e agora tá assim, nossa, vou arrebentar esse negócio. Tem alguém aqui? Levanta, vai, quero te ver. Levanta. Só aqueles que estavam jururu e agora falaram assim, vou pra cima. Ah, que legal. Que massa. Que massa. Que massa. Que legal. Tem alguém em cima? Deixa eu ver. Uau! Gente, que poder tem um evento, fala a verdade. Que poder tem um evento. E olha que bacana, no final do ano a gente tem outro, né? Sabe por que a gente quer tanto ir lá pra Cancún? Não é porque Cancún é o lugar mais legal do mundo. Eu não acho. Eu prefiro Havaí. É bem legal Cancún, é muito lindo Cancún. Mas, poxa, estar no meio dessa galera. E agora eu quero contar uma história. Meu tempo vai acabar. 5, 4, 3, 2, 1. Entrei no modo infringindo a lei. Mais ou menos esse modo aqui. Eu quero contar sobre uma história. A história da festa do glitter. Vocês gostaram, né? Vamos fazer outra em Cancún? Não vai caber todo mundo. Deixa eu contar a história dessa festa. Ei, Leandrão, Leandrão foi meu parceiro lá, Leandrão, Pedrinho, olha lá o Torben, olha o Torben, olha o Cadu aqui dentro. Olha isso, cara, olha o Torben, olha bem esse cara. Que é isso, velho? Parece aqueles de escola de samba. Deixa eu contar essa história. Como é que começou isso aí? Vou falar do bebê. Todo mundo falando da festa do glitter, a gente nunca foi muito, né amor? Porque, poxa, deixava a galera solteira, os casados ficam longe da confusão. Que festa do glitter, Punta Cana já fizeram uma lá mais privativa, que foi legal pra caramba. Aí falaram, não, vou fazer a festa do glitter na Costa do Sauípe, vai ser top. Nossa, eu sou um cara que eu crio expectativa nas coisas. Eu cheguei com expectativa na Costa do Sauípe, lá na Estrela. E aí, bebê, você organiza? O André Berreira, né? Tá aqui o André em algum lugar, cadê bebê? Ei, bebê! Dá tchau, bebê. Bebê é o presida da festa do glitter. Bebê, você organiza? Organiza. Cara, pensa num cara que é demais. Só que a organização não é forte. O bebê ficou sozinho pra organizar. Coitado do bebê, velho. Ficou sozinho. Todo mundo vai lá, bebê. Organiza! Coitado, velho. Eu cheguei no meio da festa do glitter, ele tava suado. Uma cara de desesperado. Beto, caramba, não tem nada, não tem cerveja, não tem caixa de som, não tem nada, desesperado. Eu falei, nossa, bebê, relaxa. Fizemos a primeira edição ali, que foi improvisado, juntei ele no canto e falei, bebê, vamos montar um time, velho. Vamos se ajudar. Vamos fazer junto, vamos. Eu vou te ajudar a promover. Não, deixa comigo então, vou fazer isso, você faz aquilo e tal. Leandrão, você agiliza aquilo, agiliza o outro. Lá não, vamos alugar a caixa de som. Pedimos pra caixa de som vir de Salvador. Negociamos com segurança da festa. Todo mundo ajudou. Time, uau, que equipe, né? Ficamos amigos do chefe de segurança. A gerente do hotel ficou nossa amiga. Demos uma área pra ela. Final das contas, no segundo dia, a gente conseguiu a área reservada com autorização. Então não ia ter segurança pra cortar o nosso barato. Caixa de som daquelas braba, né? Uau, DJ, né? Bacana. E eu me lembrei, né, eu tô aqui, vou pegar um negócio pra vocês. Eu me lembrei de uma palestra, de um evento, a Fabi, quando ela postou aqui na frente a foto do cruzeiro, aquele cruzeiro que mudou minha vida. E eu fiquei lembrando de um dia, o Caio contou isso na Costa do Sauípe. Eu tava do lado dele nesse momento. Teve uma festa, um dia numa boate, e eu tava ali sozinho, eu era executivo no cruzeiro, não tinha ninguém da minha equipe. Eu lembro que eu cheguei no bar, tava o Caio Carneiro, ele já era um destaque, assim, ele me conhecia, e tava o Marcelo Seraquis, assim, sentado no bar, né? Aí eu cheguei bem tímido, assim, né, sentando, cheguei no meio dos dois, ô, Caio, beleza, beleza, pô, Marcelão, beleza, né? Marcelão me olhou, assim, com aquele olho fritando, né? Aí ele disse, quem é você? Aí eu sou Beto, tá lá de Ourinhos. Caipira. Aí ele veio e começou a falar comigo assim, conta sua história. Comecei a contar minha história, nossa, me senti ali, né, privilegiado, né, Marcelo Seraquites, querendo saber quem eu sou. Aí eu lembro que ele chutou assim no canto, tá vendo? E o Caio assim, prestando atenção nele. Ele segurou na minha mão, assim, no meu braço, forte. Ele olhou assim pra mim e falou assim, quer saber o segredo desse negócio? Aí eu falei, igual você, eu falei assim, nossa, eu lembro que eu olhei pro Caio. Eu olhei pro lado assim e falei, nossa, tomara que ninguém esteja ouvindo, só nós. Caião, aquela coisinha que você falou é aqui, mas vamos saber. Você quer saber o segredo desse negócio? Agora. Claro que sim, Marcelão. 90% é crença. Som? Ah, gostou, só um pouquinho, daqui a pouco a gente liga, não. Tá ali embaixo. Marcelão olhou pra mim. Não, por favor, Gigi, tá top, tá, gente? Aplausos pro Gigi, por favor. Você quer saber o segredo? A gente falou, claro. 90% é crença, 10% é ação. E ele levantou e saiu. Igual o Caio. Eu lembro que eu olhei pro Caio, o Caio olhou pra mim, nós olhamos assim, tipo assim. Pegou. 90% é crente. Pai nosso, 90% a gente reza, os outros 10% a gente trabalha. É mais ou menos isso, é. E cara, como demorou pra digerir isso? E lá na festa do Glitter me veio um insight. Um insight. Sabe uma coisa? Vocês têm glitter aí? Não? É para alguns de vocês. Sabe uma coisa? Não vai ter para todo mundo, não. Sabe uma coisa? Você tava? Então você toma, hein? Calma, não, da Mary, não, vou lá atrás. Nossos safiras. Ô, gente, sabe uma coisa? Você sabia que foi maravilhoso, e lá na festa, a gente estava ali num ambiente que era uma ilusão. Será que tem gente que é viciada em festa?
Eu tô quase.
Só falta pouco. Posso jogar? Vocês tomam cuidado com a cabeça? Pode, joga de cada vez, espera lá. Calma lá, sem problema. Calma. Gestante, poxa, aí pegou no emocional. Ah, o Calfa merece. O Calfa tava lá, ajuda. Distribui, não, distribui para as pessoas aí. Calma, vai subir, ó, tome! Tome! Tá bom, vou dar depois eu falo, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pessoal de cima já tem glitter aí? É, distribuí com um monte de gente. Ah, você, meu irmão. Ó, vou jogar ali pro pessoal que tá longe, vai, ó, tome! Ah, Marilão! Ah, meu safira, não! Gente, acabou. Tem mais dois, vai, calma. Outra aí, ó, vai. Calma, glitter. Vamos lá, já vou voltar no foco. Ô, gente, sabe por que tem gente que é viciada em festa? Porque a hora que você tá na festa. Ei, você guardou o treinamento, hein? Teve um treinamento lá que o Breno tatuou o treinamento que eu dei pra ele. Cadê o Brenão? O cara me abraçou, chorava, justo tomou uma cachaça lá. Ó, toma mais glitter aí, vai. Toma, tem um pacote aqui pra vocês. A gente tomou uma cachaça, e aí ficou animado, e abracei, comecei a dar treinamento. Lá. Eu lembro que no outro dia o Breno, uma semana depois, ele me ligou, mandou a foto pra mim. Tatuei, que você me falou lá. Eu falei, nem lembro. Ele tá aqui, ó. Eu falei, nossa, nem lembro. O cara tatuou a frase, foi forte a balada. Ó, Cancún tem mais, hein? Mas eu não vou organizar, sai de mim, nunca mais organizo. Sou VIP agora. E vocês sabem, galera, que. Sabe por que a galera é viciada em festa? Porque naquele momento, todos os problemas acabam. Naquele momento, o pessoal tá lascado, ferrado, cheio de problema. Chega lá, liga a sonzeira, pinta de glitter, fica todo mundo brilhando, pulando. E aquilo traz mais força, traz mais esperança, traz mais alegria. Todo mundo ali estava sintonizado na frequência do radinho, na mesma vibe. Você já ouviu falar do efeito honeymoon? Que é o honeymoon é lua de mel, né? Efeito lua de mel, quando você se apaixona, aquela vibe, os problemas acabam. Quem dera se mais pessoas pudessem sentir isso daí? Todo mundo se sintonizar na frequência honeymoon, lua de mel, mais coisas vão se manifestar positivamente na Terra. Mas sabe o que acontece? A festa acaba. E o glitter, por mais pegajoso que ele seja, esse que eu dei para vocês não é tão pegajoso, não achei ele pegajoso. Por mais pegajoso que ele seja, você já viu o glitter, como é que ele fica, né? Que você fica uma semana tirando o glitter de você. Mas ele sai. Ele gruda, mas ele sai. Essa balada que a gente está aqui hoje é como se fosse uma festa. Você ficasse brilhando um pouquinho. Você tem glitter aí? Não? Brilhou? Você tem glitter aí? Cadê? Quem tem glitter aí? Deixa eu ver. Abre aí. É pegajoso, né? Passa um pouquinho pra você ver. Passa. Passa, ele brilha. Brilha. Sim ou não? Você tá com glitter aí? Eu quero que você leve isso daqui pra casa. Joga um pouquinho na tua roupa. Joga um pouquinho no amigo do lado. Só um pouquinho. Se ele não quiser, não precisa. Joga um pouquinho. Joga, joga. Né? Vai, tome. Tome. Tome glitter. Tome glitter. Sabe por quê? Porque é o jeito que você vai sair daqui hoje. Você vai sair daqui brilhando nessa festinha. Você vai sair daqui empolgado com essa festinha. Hã? Você vai sair daqui todo lambuzado de glitter. Toda glitreta. Todo cheio de glitter. Porque esse é o nosso negócio. Nosso negócio é sobre você brilhar. É sobre você ter crença. É sobre você se encher de brilho nos olhos. É sobre você encher de brilho no seu coração. Encher de crença no seu coração. Mas eu preciso que você saiba. Eu preciso que você tenha uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque a festa sempre acaba. Você vai sair por aquela porta e o mundo não é colorido, cheio de glitter. Você vai sair por aquela porta, a ilusão acabou. Porque isso aí foi uma ilusão. Acabou. Isso aqui, uma ilusão. Tá acabando. Já acabou. Tem mais. Lá fora o mundo é escuro. Lá fora tem um monte de problema. Lá fora tem problema sério. Lá fora tem um monte de preocupação. Lá fora você vai ter uma rotina turbulenta. Lá fora você vai ter que cuidar um monte de coisa. E esse eu sou diamante vai saindo. Esse brilho, essa crença vai saindo. E onde você vai buscar? Na próxima convenção, na próxima Open na sua cidade, você vai buscar um pouquinho. Chega na Open assim, dá um pouquinho. E eu já estou olhando para a Expo no final do ano, porque eu sei que eu também preciso desse brilho. Eu também preciso dessa crença. Eu também preciso encher meu tanque. Por isso que eu saio daqui já com um monte de convite na convenção. Por isso que eu já saio aqui olhando para a próxima viagem, para o próximo evento, porque eu sei que o brilho ele vai saindo. E o nosso trabalho é contagiar mais pessoas com esse brilho, trazer mais pessoas para essa festa. Porque a verdade é que esse negócio ele trouxe brilho para a minha vida, trouxe brilho para a vida de muitos que estão aqui. E esse é um brilho verdadeiro. Esse não é um brilho que sai. Esse é um brilho que transforma. Esse é um brilho que gera resultados. Esse brilho de hoje, ele vai te ajudar lá fora a conseguir criar o brilho na sua vida, criar o brilho na sua família, criar o brilho nas coisas que realmente importam para você. Agora, essa energia, ela acaba. E o seu trabalho agora é sair daqui, daquele mundo difícil que está lá fora. Sair daqui com uma decisão tomada. Levar um pouquinho desse brilho para sua casa, para que você lembre nos momentos difíceis que tem lugar para você buscar ele de novo. O seu trabalho é trazer mais gente. Agora, faz um compromisso com você. Faz um compromisso com sua família. Você ir para fora e ajudar mais gente a brilhar. Você ir mais fora e compartilhar esse brilho com mais gente. Acabou. Mas daqui a pouco tem mais. Foi um prazer estar com vocês.